Queria dar, antes de mais, nesta sala, que é a sala onde, com muita frequência, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública do Parlamento Português reúne, é aqui onde nós fazemos algumas das audições e dos debates mais relevantes da nossa atividade parlamentar, é com muito gosto que aqui recebemos o Sr. Presidente e os Srs. Deputados do Parlamento de Timor-Leste, nossos colegas da Comissão de Finanças Públicas, da nossa Comissão homóloga. Nós gostaríamos de começar simbolicamente procedendo à entrega de um conjunto de livros de economia e de finanças públicas variados, quer portugueses, quer de autores prestigiados, vários prémios Nobel que estão aqui representados e que, com todo o gosto, daremos como material de apoio ao Parlamento de Timor-Leste e depois talvez pudéssemos ter um pequeno diálogo sobre o que faz a nossa Comissão, o que faz a vossa e ouvir a posição dos vários grupos parlamentares. Eu apresentava desde já os deputados que me acompanham, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que representa o Partido Social Democrata, que é um dos partidos da coligação do Governo, o Sr. Deputado Pedro Marques, que representa o Partido Socialista, o Sr. Deputado João Almeida, que representa o CDS-PP, que é o segundo partido de ação de Governo, o Dr. João Coelho, coordena a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma unidade, falaremos depois, muito importante, de apoio ao trabalho dos deputados. Mas eu desde já entregaria com todo o gosto este conjunto de livros de economia e de finanças públicas para... E... Reforça a biblioteca. Reforça a biblioteca. Explicam-me aqui que nos cabe... Talvez nos cabe aqui assinar um ato de entrega e de recepção. Tem aqui? Ah, tem aqui. Então, deixa aqui este o seu. E trocamos, não é? Assim, bom, que sejam úteis, não é? Estes elementos. Este é para nós também? Ah, julguei que ficaram obrigados. Muito bem. Fundamentalmente, estão dadas as boas-vindas. Eu dava a palavra ao Sr. Presidente para, talvez seja mais adequado, no fundo, explicitarem quais as vossas áreas de interesse e depois quer eu, quer os meus colegas, teremos todo o gosto em dar aqui alguns esclarecimentos complementares.
Senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, senhores deputadas, dessa mesma comissão que nós chamamos. Em primeiro turno, queremos apresentar as nossas saudações, assim também as saudações fraternais do nosso Presidente do Parlamento e dos deputados que se encontram em Timor-Leste. É com muito apreço que a Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional de Timor-Leste reúne hoje com a sua homóloga da Assembleia da República de Portugal, assim, consolidando por esta via os laços históricos e culturais que une ambos os países, promovendo o reforço de conhecimento mútuo a partir de boas práticas e a convergência de interesses no domínio parlamentar. Cumpre-me sublinhar a importância simbólica deste encontro bilateral, por se tratar da primeira reunião realizada entre duas comissões parlamentares permanentes após a celebração do protocolo de cooperação parlamentar entre o Parlamento Nacional de Timor-Leste e a Assembleia da República de Timor-Leste, em 3 de abril de 2013, por se tratar igualmente da primeira reunião formal entre comissões após as eleições legislativas de 2012 em Timor-Leste, e por se tratar de comissões de parlamentares de especial prestígio e responsabilidade no que respeita à fiscalização política e ao processo legislativo nacional. A Comissão de Finanças Públicas do Parlamento Nacional, na presente terceira legislatura, integra 11 deputados, portanto, somos 11 deputados provenientes de 4 bancadas do partido, se bem que temos mais de 20 partidos políticos em Timor, mas apenas 4 que temos assentos parlamentares em Timor-Leste. E somos 11, somente que lamentamos, estamos aqui presentes apenas 9 deputados. 2 deputados tinham que regressar mais cedo por razões de urgência de falecimento dos familiares. Tinham que regressar. Sim. Eu queria que me permita fazer uma introdução, uma apresentação aqui da comitiva, dos 11 e dos 9 deputados que estão aqui. Meu nome é Virgílio Marçal, pertencente à bancada da CNRT, que é liderada pelo partido liderado por o primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão. E a seguir é o nosso senhor deputado Adere Tugo. O senhor deputado Adere Tugo pertence à comissão, é membro da comissão C, mas na função que exerce todos os dias é segundo vice-presidente do Parlamento Nacional. Esteve em casa há uns meses atrás, senhor deputado Adere Tugo, segundo vice-presidente do Parlamento Nacional. Por seguir, temos a deputada Isilda, que pertence à bancada CNRT também, é vice-presidente da comissão. Nós lá designamos por a Comissão das Finanças Públicas, apenas Finanças Públicas, a deputada Isilda. E a seguir a senhora deputada Aduzinda, pertencente à bancada da Frente de Mudança. É o partido liderado por o nosso atual ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. José Luís Guterres. E a seguir a senhora deputada Florentina Smith. Senhora Florentina Smith, pertencente à bancada da oposição, isto é, a bancada da Fretilin, do Partido Fretilin. A seguir, temos a senhora deputada Angelina Machado, pertencente à bancada do Partido Democrático, que atualmente é liderada por o nosso ex-presidente do Parlamento Nacional, Dr. Fernando Lassá Madeira. Depois temos a seguir o senhor deputado Cristóvão Barros. Este nosso deputado vem de um distrito que no futuro nós vamos ter o nosso supply base em Timor-Leste, das linhas fronteiriças, pertencente à bancada CNRT. Depois temos o nosso deputado Francisco Branco, pertence até à bancada da oposição, Fretilin, e também desempenha, tem o cargo de presidente executivo do Grupo Parlamentares contra a Corrupção, deputado Francisco Branco. Pois a última, nós temos a deputada Fernanda Lai, é membro da Comissão C, mas é secretária do Parlamento Nacional de Timor-Leste. É também secretária do Grupo Nacional do CPLP. Esteve aqui conjuntamente com o senhor deputado vice-presidente, estiveram aqui há meses passados. Sim, e essa comissão também é acompanhada por nossa assessora, que é uma pessoa não alheia a esse parlamento, é a nossa assessora, doutora Margarida, assessora das Finanças Públicas de Timor-Leste. Contratado lá por União Europeia, né, senhora doutora? Pois, para além disso, temos também o nosso técnico da comissão ali ao fundo, né, o senhor Manuel Carlos, técnico da comissão, que acompanha a comissão. E somos também acompanhados por, estiveram cá em Lisboa, duas analistas.
Têm assistido aos trabalhos.
Sim, sim, comissão. São as nossas duas analistas orçamentais. que presta trabalho, apoia as 7 comissões especializadas, pelo menos, que temos no Parlamento Nacional. Senhor Presidente, essa é uma breve apresentação dos membros da comitiva. E, seguidamente, eu queria agradecer imensamente a vossa, a Sua Excelência, pela disponibilidade em nos receber cá, nesse Parlamento. E estamos cá também com o objetivo e intenção de obter melhores práticas, tenham alcançado aqui a Assembleia da República, principalmente, especialmente, a Comissão de Orçamento, que é a nossa homóloga, e assim também uma partilha de informações, e queremos também obter experiências que têm alcançado, que têm obtido aqui as boas práticas dessa comissão. Esperemos que assim vamos estar aqui apenas num tempo muito curto, apenas 7 dias, mas temos a esperança que vamos levar muita coisa para além dos livros que vamos receber, vamos ter boas informações para levar de volta a Timor-Leste, Sr. Presidente. E queria informar também que já estamos aqui já no 4º dia de visita a Portugal. O primeiro dia foi com o encontro com o Tribunal de Contas, assim também o Ministério das Finanças, especialmente o Diretor-Geral do Tesouro, e ainda ontem, no segundo dia, fizemos uma visita ali à Companhia de Ligírias para ver as suas práticas, as suas experiências, para um dia assim podemos aplicar também lá em Timor-Leste. Assim, Sr. Presidente, uma breve apresentação nossa. Eu acho que o diálogo é mais essencial no encontro dessa manhã, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, não sei se... não tem certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, em Portugal, se há motivo de pleno consenso nacional, é a admiração que nós temos em todas as forças políticas pelo esforço do povo timorense, primeiro em bater-se decididamente pela independência e depois pela forma como, desde o referendo e desde a afirmação da independência, a forma como tem conseguido construir o seu futuro e construir o caminho de desenvolvimento em democracia, no respeito pela alternância democrática, em liberdade, num espírito de tolerância que é um exemplo para a comunidade internacional. A circunstância de aqui termos partidos, vários partidos representados, termos partidos que estiveram no governo e que estão hoje na oposição, e que eventualmente poderão ser governo no futuro, se o povo assim o quiser, isso é um sinal de maturidade que é um exemplo para um país em desenvolvimento que tem uma história tão difícil, sobretudo no período que mediou entre 1975 e 99-2000, uma história tão de... e que tem dificuldades, mesmo com os recursos naturais significativos que dispõe, tem dificuldades significativas. Eu próprio estive em Timor há uns anos atrás, quando da preparação das primeiras eleições locais, no quadro das funções que na altura tinha no governo. Alguns dos nossos colegas também já tiveram em Timor, mas em Portugal nós hoje há menos notícias de Timor, o que também é boa notícia. Significa que Timor está numa fase de normalidade democrática e de desenvolvimento, designadamente usando os recursos significativos que tem, designadamente recursos petrolíferos e outros recursos naturais. Esta Comissão de Finanças é uma comissão muito importante no Parlamento Português e diria que na atual circunstância ainda mais importante nesta legislatura. É a comissão que discute e aprova os orçamentos de Estado, que acompanha a execução do orçamento, que acompanha o funcionamento do setor financeiro. Temos um relacionamento regular com o Banco de Portugal, que aqui presta contas da sua atividade, com o Tribunal de Contas, que é também um parceiro regular. Acompanhamos o setor bancário, o setor segurador. Tivemos aqui recentemente os principais bancos portugueses, falando de que beneficiaram de apoio público, a falar das circunstâncias e dos desafios que isso contempla. E muito acompanhamos também a dimensão financeira do processo de integração europeia. Muito do debate político português passa hoje por esta comissão. E por isso talvez fosse útil termos aqui, temos também uma estrutura muito importante que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que com independência, são técnicos independentes que funcionam junto do Parlamento, selecionados por concurso público. Eu, os meus colegas deputados, não conhecíamos nenhum dos técnicos antes de eles exercerem funções aqui e que têm vindo também a prestigiar o Parlamento e apoiam de forma muito competente a atividade dos deputados. Eu iria passar, talvez, a palavra aos colegas dos vários partidos e ao Dr. João Coelho, coordenador da UTAU, e depois abriremos aqui um período de questões, não? Talvez seja mais útil. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do Partido Social Democrata.
Uma primeiras palavras muito breves, portanto, em nome do PSD, saudar a delegação de Timor-Leste, portanto, e todos os timorenses, ao fim e ao cabo, que estão aqui representados, portanto, que nós, e conforme o Sr. Presidente já referiu, acompanhámos todo este processo, portanto, e sendo certo que geograficamente e em termos de distância estamos muito longe, mas eu penso que é uma realidade que estamos próximos, ao fim e ao cabo, no coração, e sentimos próximos, e tem existido uma grande proximidade até pela natureza do processo da independência de Timor-Leste, portanto, todas as vicissitudes que ocorreram neste processo, portanto, de alguma forma tornámos-nos mais próximos, portanto, essas dificuldades e essas vicissitudes acabaram por nos aproximar mais também ao fim e ao cabo, portanto, e era nesta fase, digamos assim, saudar-vos, desejar de facto a vossa estadia e a vossa visita e ao mesmo tempo missão de trabalho possa ser frutuosa e possa correr da melhor forma, portanto, e da parte do PSD dar-vos esta nota, portanto, da colaboração e da participação e do envolvimento também naquilo que são as preocupações da Comissão. E vocês, enquanto embaixada, digamos assim, agora do povo de Timor-Leste, também dar-vos esta nota.
Sr. Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, um cumprimento fraterno também ao povo de Timor-Leste, através de vós, ao fim e ao cabo. É uma honra receber-vos como colegas aqui no nosso Parlamento. E dar uma nota muito breve que depois podemos desenvolver neste diálogo que temos ainda algum tempo para fazer, certamente. O nosso papel neste momento do Partido Socialista, como sabem, somos o maior partido da oposição e formámos o governo anterior, suportámos o governo anterior. Portanto, estamos num contexto de um governo suportado por uma maioria aqui no Parlamento, neste momento, ainda que em coligação entre estes dois partidos, o PSD e o CDS, e, portanto, a nós cabe-nos um papel de fiscalização política, enquanto principal partido da oposição, de apresentação de propostas, também é o que fazemos regularmente na generalidade das iniciativas legislativas, para além de termos iniciativa legislativa de modo próprio, mas em boa medida a atividade parlamentar num contexto de um governo suportado por uma maioria como esta, a atividade parlamentar é muito dominada, como é evidente, pelas propostas oriundas do governo ou da maioria e pela nossa capacidade de evidenciar aquilo em que nos opomos a essas propostas, as suas consequências prováveis e também apresentar propostas e alternativas para melhorar essas propostas de lei, esses projetos de lei. Temo-lo feito substancialmente nesta comissão, para vos dar alguns exemplos, em propostas que têm a ver com propostas como o Orçamento do Estado, propostas como a lei enquadradora de todo o processo orçamental, que é a Lei de Enquadramento Orçamental, que é uma lei determinante necessariamente para as grandes opções de gestão das contas públicas em Portugal, mas também leis enquadradoras da atividade do setor financeiro, que é também acompanhado por esta comissão, como disse o Sr. Presidente. Este é o trabalho que nos ocupa. Procuramos, tanto quanto possível, que o nosso trabalho seja um trabalho cada vez mais fundamentado do ponto de vista também técnico, ou seja, o trabalho político. O trabalho político ganha se nós fundamentarmos tecnicamente as nossas opções, fundamentarmos tecnicamente as nossas visões e não fizermos apenas a oposição pela oposição, digamos assim. Nesse sentido, para além do nosso próprio trabalho e das nossas equipas, quero destacar, porque é justo fazê-lo, precisamente o papel que tem a Unidade Técnica de Apoio Orçamental neste Parlamento, que nos ajuda a ter uma avaliação independente, como já foi explicado, das propostas orçamentais do Governo, das suas consequências para a gestão das finanças, e fazemos também e cada vez mais algo que me parece que é cada vez mais consensual, que é uma ligação entre a gestão mais, se quiserem, mais direta das finanças públicas e as consequências económicas e sociais dessa própria gestão das finanças públicas, porque estas coisas estão muito ligadas e cada vez mais se nota que estão ligadas. A forma como se gerem as finanças públicas e as políticas macroeconómicas vão impactar na economia, a economia depois vai impactar nas receitas fiscais e, portanto, este é também um trabalho que nós desenvolvemos com muito cuidado no nosso Parlamento e é um trabalho que ajuda a melhorar, do nosso ponto de vista, as leis do Parlamento se fizermos esta ligação de forma adequada. São apenas três ou quatro ideias gerais que vos deixava e fico ao vosso dispor para o diálogo daqui para a frente. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida, o CDS-PP. Centro Democrático Social, Centro Democrático Social, Partido Popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, os deputados do Parlamento de Timor-Leste, dizer em nome do CDS-PP que é um enorme prazer estarmos convosco e recebermos-vos aqui nesta Comissão do Parlamento Português de Orçamento e Finanças. Tive também o prazer de visitar já o vosso Parlamento há 10 anos e, portanto, provavelmente neste período de 10 anos muito terá evoluído o trabalho parlamentar. Na altura era a organização ainda do Parlamento que se fazia, mas assisti inclusivamente a uma sessão nessa altura e obviamente que a nossa disponibilidade é a mesma de sempre, de colaborarmos numa lógica completamente bilateral, de percebermos também que nós temos alguma experiência, naturalmente, de termos uma democracia com praticamente 40 anos e, portanto, com essa experiência democrática, mas também de percebermos e podermos recolher experiências de uma zona do mundo que, principalmente do ponto de vista económico, tem hoje em dia desempenhos que o Hemisfério Sul tem hoje em dia desempenhos que não devem ser indiferentes a quem no Hemisfério Norte, onde se encontra Portugal, muitas vezes encontra tantas dificuldades em resolver os seus próprios problemas. E, portanto, essa lógica é uma lógica muito, muito bilateral de percebermos realidades diferentes e podermos delas retirar alguma vantagem para a nossa atividade corrente. Nós aqui no Parlamento, os meus colegas já disseram aquilo que essencialmente fazemos. A Comissão de Orçamento tem essa importância de dar sequência a um dos princípios fundamentais do parlamentarismo. Nós aprovamos os orçamentos e, portanto, a autorização de despesa e a autorização para cobrar impostos é essencialmente discutida aqui e, portanto, os representantes dos cidadãos que estão na Comissão de Orçamento e Finanças fazem muito esse trabalho, que é um trabalho essencial da representação parlamentar, mas fomos alargando e dando conteúdo a este trabalho também de representação e, como disse o Sr. Presidente, acompanhar muitas outras áreas. O setor financeiro é muito importante, o trabalho que o Parlamento hoje em dia faz na tentativa de dar transparência à atividade do setor financeiro e permitir aos cidadãos também terem conhecimento dessa atividade, do acompanhamento que fazemos de uma outra entidade, a CMVM, e, portanto, do mercado de valores também, do setor segurador, das autoridades e entidades reguladoras, portanto, todas essas entidades que um sistema democrático vai desenvolvendo e que são entidades essenciais do controlo democrático, o Parlamento tem um papel também muito importante em fazer chegar aquilo que são essas atividades aos cidadãos e poder, em nome desses cidadãos, fazer as perguntas, colocar as questões e obter os esclarecimentos que são relevantes. Isso é essencial também na aproximação entre os cidadãos eleitores, os seus representantes e as entidades do Estado. Foi dito também, eu não gostava de deixar de o dizer, que a enorme vantagem que tem trazido o facto de darmos um suporte técnico mais forte ao trabalho parlamentar, para que numa área tão relevante o debate não seja um debate, dizia o Sr. Deputado Pedro Marques com toda a razão, um debate exclusivamente político de oposições, mas que seja um debate também com suporte técnico e principalmente com suporte técnico independente. Isso tem sido possível neste Parlamento, já é o segundo ciclo político em que beneficiamos da existência da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e o facto de haver uma unidade independente que faz uma avaliação daquelas que são as propostas no âmbito orçamental, mas também da execução orçamental, da evolução da dívida pública, portanto, principais indicadores, dos principais indicadores financeiros e também macroeconómicos. Isso permite um debate muito mais fundamentado. Obviamente continuamos a manter as nossas divergências, obviamente que temos ângulos de visão diferentes, isso é normal também, mas há uma dimensão técnica aqui que é respeitada por todos e, portanto, que não é questionada e que permite que o debate tenha, sinceramente, acho que isso poderá ser uma opinião unânime, mas pelo menos eu assumo, deu nos últimos anos uma dimensão mais forte ao debate parlamentar no âmbito das políticas orçamentais e financeiras, por essa densificação técnica que veio trazer. Fico também à disposição para quaisquer questões que queiram colocar e para este debate que podemos aqui fazer. Muito obrigado.
Para além destes três grupos parlamentares que aqui estão representados, fazem parte da Comissão de Orçamento e Finanças dois outros grupos que não puderam estar presentes, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. São dois outros partidos que integram igualmente a Comissão. Eu daria a palavra, já falamos várias vezes da UTAU, Dr. João Coelho talvez possa sintetizar o que faz a UTAU, como funciona.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com muito gosto que estou aqui para falar da UTAU e é uma honra estar entre os senhores deputados. Agradeço também algumas palavras amáveis que foram ditas sobre a unidade. De facto, a UTAU procura prestar um serviço à Comissão de Orçamento. Tem obrigatoriamente que ser uma unidade independente e não partidária. Portanto, procura, enfim, a função é contribuir para um debate informado, como já foi dito, porque os documentos, muitos são documentos complexos e, portanto, a ideia é fazer daqui uma análise técnica, fornecer elementos técnicos para o debate político com todo o rigor. A unidade existe desde 2006, portanto é relativamente jovem. Inicialmente tinha três elementos, já funcionou com um máximo de 8 e com um mínimo de 2, neste momento são 5, o objetivo é que funcione com 6. Portanto, faz várias análises desde do Orçamento de Estado e das suas alterações, o acompanhamento mensal da execução orçamental e da dívida pública, também já falaram aqui, conta geral do Estado, as contas em contabilidade nacional, portanto há aqui várias temáticas, de facto. Essencialmente, o que faz sobre estes documentos, avalia as projeções macroeconómicas, as projeções, como é que se relacionam com as projeções orçamentais, para as receitas, para as despesas, avalia a razoabilidade dessas hipóteses, que estão subjacentes aos documentos, portanto, enfim, dá a volta desta temática. O que é que não é? Não é um gabinete de estudos autónomo, com a sua própria atividade ou calendário, está subordinado ao calendário da Comissão, que presta esse serviço. Procura aqui responder em tempo útil aos pedidos da Comissão, porque se percebe, obviamente, que caso contrário não tem, perde qualquer interesse. Portanto, há aqui uma tentativa de arranjar um compromisso ao mesmo tempo também, não perdendo rigor técnico, mas dando informação em tempo útil. Também não presta nenhum tipo de apoio jurídico e não faz assessoria a grupos parlamentares. Isso é fundamental aqui para assegurar o rigor, a isenção e a independência de que falei. Deve, portanto, tem um dever de equidistância e evitar opiniões pessoais, portanto, ser o mais factual possível. A grande referência para este tipo de unidades, como a UTAU, a grande referência é o Congressional Budget Office nos Estados Unidos, que funciona com mais de 200 funcionários. Enfim, mas estamos a falar de uma dimensão completamente diferente, onde são feitas também impactos de propostas de lei, impactos orçamentais, portanto com repartições de funcionários por vários assuntos setoriais, o que não acontece na nossa dimensão. E sendo esta a grande referência, a primeira presidente do CBO era Alice Rivlin, que teve três mandatos desde Nixon a Reagan, portanto atravessou aqui vários executivos e só ao fim desses três períodos é que foi reconhecida a autoridade. Portanto, é de facto aqui uma conquista de credibilidade que demora o seu tempo a fazer neste tipo de unidades e sabemos que demora a conquistar, mas pode-se perder num segundo, algo mal medido, alguma frase mal ponderada e, portanto, são aspectos que nos preocupam, de facto. Tem existido ultimamente a criação de unidades semelhantes ao tal em vários países. É uma tendência que se verifica, não se calhar com a dimensão de um Congressional Budget Office, mas unidades com uma dezena de elementos. É comum a criação destas entidades. Enfim, estou ao dispor para mais questões. Muito obrigado.
Eu acho que o melhor era passarmos a uma fase de questões, não é? Se o Presidente conhece os seus deputados, colocar questões, assim, depois responder.
Doutora, estamos a desempenhar a função já há um ano, né? Porque iniciamos o mês de agosto, o mês de julho, e já realizamos assim quatro atividades importantes do Parlamento Nacional, como dissemos que essa que era aqui na Assembleia da República, assim como na Comissão do Parlamento Nacional de Mulheres, são comissões de prestígio, né, de grande responsável, e já tendo apreciado já e apresentamos já o parecer sobre o orçamento ratificativo do ano 2011 e logo a seguir apreciamos e demonstramos o parecer sobre a conta geral do Estado de 2011. E assim também conta geral do Estado 2011, temos também envolvido já aprovado o parecer sobre o orçamento privativo do Parlamento Nacional e a mais recente o orçamento geral do Estado 2013. E queríamos informar aqui também que, quer dizer, o debate dos orçamentos que na segunda legislatura dos anos anteriores era muito diferente do ambiente que enfrentamos no novo debate do orçamento do recente orçamento. Isto é que, se bem que continuamos a permanecer as nossas divergências no Parlamento Nacional, mas seguimos um novo rumo, isto é, houve assim um consenso entre todos os parlamentares e deputados do Parlamento Nacional, onde houve um consenso entre um acordo entre todos os partidos políticos, o orçamento, o recente orçamento que está a decorrer, veio a obter um consenso, uma votação, um apoio de unanimidade por todos os partidos pré-existentes lá. Portanto, eu vou passar tempo aqui aos senhores deputados para vocês. Faz favor.
Boa tarde e obrigada pela oportunidade. Senhor Presidente da Comissão C das Finanças de Portugal e Senhor Presidente da Comissão C e colegas deputados. É com muito orgulho de estarmos aqui juntos, partilhar com os senhores deputados as vossas experiências e conhecimentos para nós que somos os deputados, aqui posso dizer que somos deputados novos da terceira legislatura, partilhar convosco as vossas experiências e conhecimentos e para elevar os nossos conhecimentos, principalmente na área da comissão. Sabendo que uma nação nova, nós queremos aprender com outros países amigos e principalmente Portugal, que sempre, desde a primeira hora, sempre ficou ao lado dos timorenses para ajudar a nossa resistência e, no fim, nós podemos alcançar a nossa independência. Uma das experiências que nós queremos partilhar convosco é como é a melhor forma de fiscalizar, porque sabendo que O Parlamento tem uma das atividades principais, é a fiscalização. Como é a melhor forma de fiscalizar as atividades do governo, principalmente as suas atividades, e incluindo a execução do orçamento. Muito interessante também ouvir hoje a explicação que o senhor referiu sobre o TAO. O TAO é uma unidade independente que, o meu entender, o TAO trabalha em conjunto com a Comissão C daqui, e talvez o papel do TAO é para analisar o orçamento do Estado. Eu queria também algumas explicações. Qual é o papel do TAO em relação à Comissão C das Finanças Públicas? Muito obrigada.
Muito obrigada. Boa tarde. A minha pergunta é dirigida ao TAO. Por exemplo, como é que o TAO faz a projeção macroeconómica para a elaboração do orçamento anual? Por exemplo, nós vemos que realmente a situação de Portugal neste momento relacionado com o orçamento ratificativo, como é que foi relacionado, por exemplo, mais específico ao campo de trabalho, como é que foi a projeção, mais ou menos, e a relação desta comissão com o Tribunal de Contas, porque tenho visto prévio, eu não sei como é que funciona aqui, mais ou menos, pode-nos explicar a relação dos projetos, por exemplo, com limitações de montantes, quanto é que vocês mandam para lá, qual é o tempo que tem que ter para poder fazer o visto prévio e mandar de volta. Porque eu associo como no nosso país nós também temos este visto prévio. Se é bom ter o visto prévio ou ter outros fases da fiscalização que o Tribunal de Contas faz, qual seria o melhor? Muito obrigada.
Muito bem. Muito bem, sinteticamente, eu depois passo a palavra aos meus colegas e ao seu coordenador da UTAU. Vamos lá ver aqui. O que é essencial? A UTAU funciona no Parlamento, junto desta comissão, tem um plano de atividades que é aprovado pela comissão, que estabelece, no fundo, as atividades regulares. Mensalmente faz um parecer sobre a evolução sobre a execução do orçamento, mensalmente faz um parecer sobre a evolução da dívida pública e, para além disso, responde aos pedidos que são feitos pela Comissão. Isto é, não responde a pedidos individuais de deputados. O Dr. João Coelho disse isso. Portanto, os deputados não pedem ao TAO que estude esta ou aquela questão. Ou tal, relativamente a iniciativas legislativas, obrigatoriamente relativamente a um orçamento de Estado ou um orçamento retificativo, isso faz parte do plano de atividades, mas, por exemplo, recentemente, a Comissão pediu ao TAO o estudo sobre o impacto da proposta de lei de finanças regionais das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que está em discussão na Comissão. Não estava no plano de atividades, o Governo apresentou uma iniciativa, a Comissão entendeu que a UTAU devia estudar aprofundadamente essa matéria e isso foi feito. Portanto, a UTAU funciona na dependência da Comissão, mas com autonomia técnica. No fundo, a Comissão tem a liberdade de dizer, estudem esta matéria, isto, bom, obviamente, depois há aqui um entendimento que é feito fundamentalmente pela mesa, por mim e pelo coordenador, entre é esse o contacto que temos, bom, tem a ver com o ajustamento, a informação sobre os prazos e por vezes, quando o prazo é curto, o que é que nós acertamos? Ou se tal faz um documento preliminar mais sucinto e depois faz um documento mais aprofundado algum tempo depois. Porque é preciso que a contribuição da UTAL tenha utilidade para o debate parlamentar. O Dr. João Coelho foi muito claro disso. Isto não é um departamento universitário, nem é um gabinete de estudos como há no Banco de Portugal. Isto o documento que a UTAL faz só é útil se vier a tempo do debate parlamentar. Se vier três meses depois, pode ser uma magnífica tese, mas já não serve para o debate que entretanto já acabou, não é? Porque tem os prazos que são os prazos da política. A UTAL não faz previsões macroeconómicas. Por exemplo, uma proposta de orçamento, o Governo apresenta as suas previsões macroeconómicas. A responsabilidade é do Governo. A UTAL o que faz é uma avaliação crítica face aos dados disponíveis, face à informação que tem do Ministério das Finanças, do Instituto Nacional de Estatística, do Banco de Portugal, dependerá do que estiver em causa, faz uma avaliação crítica e avalia também o desempenho do Governo, designadamente na execução orçamental, dizendo que ou as coisas correram melhor do que estava previsto, ou correram pior do que estava previsto. Diz às vezes a previsão do Governo parece otimista, ou está dentro da margem de manobra, bom, dependerá dos casos. Portanto, não faz previsão macroeconómica. Finalmente, quanto ao Tribunal de Contas, o visto prévio tem a ver com a atividade administrativa, portanto tem a ver com a administração pública. Há casos em que há visto prévio, em casos em que não há. A relação da Assembleia com o Tribunal de Contas não tem a ver com o visto. O Tribunal de Contas tem um papel importante na apreciação da Conta Geral do Estado, faz um parecer muito fundamentado e depois debate na Assembleia o parecer, a avaliação de como é que o orçamento, no caso aqui o 2011, foi o último relativamente ao qual o fizemos, como é que o orçamento de 2011 foi executado. Além disso, o Tribunal de Contas é ouvido com regularidade sobre projetos legislativos importantes em que a Comissão pede o parecer do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas envia-nos o parecer por escrito, bom, condicionado também ao prazo parlamentar, isso tem de ser acertado com o próprio Tribunal, bom, e com muita frequência vem aqui à Assembleia ser ouvido e debater com os grupos parlamentares a posição do Tribunal sobre iniciativas legislativas do Governo. Recentemente tivemos aqui o Tribunal em pelo menos duas iniciativas, na Lei de Enquadramento Orçamental e esta semana mesmo no diploma sobre as entidades reguladoras, as entidades administrativas independentes. Mas queiram mais alguma? Então, talvez Pedro Marques.
Eu ia reportar-me à primeira questão que foi colocada sobre a melhor forma de fiscalizar as atividades do Governo. Eu estou agora na oposição, já estive no Governo, os dois deputados que agora apoiam o Governo também já estiveram na legislatura anterior, tanto um como o outro, como deputados da oposição, e portanto uns e outros teremos esta experiência, mas cada um relatará melhor as suas experiências e a sua avaliação. O que eu lhe diria é que a melhor forma de fiscalizar o Governo é o nível de informação a que temos acesso e a organização dessa informação e depois a capacidade analítica dessa informação. Concretizando, na nossa área de Orçamento e Finanças, em que todos trabalhamos, por exemplo, nós fomos evoluindo no nosso país a ponto, e isto é recente, de podermos ter agora mensalmente boletins de execução orçamental. Portanto, nós aprovamos o orçamento, mas depois, no final de cada mês, até ao dia, cerca de dia 20 do mês seguinte, temos a informação de como é que evoluiu a execução orçamental em face dos objetivos que estavam traçados no orçamento e por comparação com os anos anteriores. Isto é essencial para a fiscalização da atividade do Governo. Eu posso lhe dizer que, esta é uma experiência, se quiser, mais empírica, mas quarto ou quinto mês de execução orçamental, nós temos uma noção hoje muito clara se o orçamento está ou não está a ser executado dentro das balizas que aprovámos do lado da receita e da despesa. E porquê é que eu digo quarto ou quinto mês? Porque algumas das nossas principais receitas, nomeadamente as dos impostos indiretos, o imposto sobre valor acrescentado, são cobradas trimestralmente e, portanto, daí precisarmos dessa informação. Mas hoje, a informação que recebemos mensalmente nestes boletins, como a informação estatística independente do Instituto Nacional de Estatística, que também já aqui foi referido, é crucial para uma tempestiva e uma capaz fiscalização do Governo nas nossas áreas, bem entendido, de que estamos hoje aqui a falar, na área orçamental e financeira. Porque, pelas ligações que falei também no início, que também já voltaram a ser referidas, pela forma como a atividade económica, por exemplo, impacta na própria receita fiscal, na execução orçamental, toda esta informação das autoridades estatísticas independentes, sejam elas nacionais, sejam europeias, temos muita informação que vem também do Eurostat. A avaliação que é feita e os cenários que normalmente são feitos duas vezes por ano, as atualizações dos cenários macroeconómicos, que são feitas para a Europa, mas também para cada país, por organizações internacionais, como a Comissão Europeia, como o Eurostat, como o Banco de Portugal, que é um órgão nacional, como sabem. Este conjunto de inputs que temos de entidades externas independentes, seja a nível de informação, seja a nível de previsões, e a informação de reporte da execução orçamental é um grande instrumento para o nosso trabalho de fiscalização, ao qual depois tem que se juntar a nossa capacidade analítica e o suporte técnico que nos é dado pelas nossas equipas, pela UTAU e pelo trabalho de cada deputado necessariamente. Queria dar-lhe, portanto, esta informação, esta, pelo menos esta minha visão, e depois também pareceres que obtemos, que são muito importantes. Quando estamos, por exemplo, num processo de aprovação de uma lei, em muitos, muitos casos, pedimos o parecer de entidades externas que nos ajudam a compreender melhor, a antecipar melhor os impactos daquela lei que está perante nós. O Conselho Económico e Social, só para lhe dar um exemplo, que ainda hoje não foi referenciado, se bem me recordo, mas é uma das entidades com quem muito nos relacionamos, porque o Conselho Económico e Social tem essa capacidade, representa em Portugal toda a sociedade, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista social, bem entendido, e dar-nos uma avaliação dos impactos económicos, dos impactos sociais de determinadas leis ou propostas. E, portanto, a audição, estes parceiros de entidades externas são também muito importantes para a formação da nossa posição política perante cada...
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, Sr. Deputado Pedro Marques, em relação a esta matéria, disse muito do que é o nosso trabalho aqui, de como podemos fiscalizar. Eu acrescentaria só aqui, em relação à execução orçamental, há duas lógicas. A lógica da contabilidade pública e da contabilidade nacional. É muito importante também termos as primeiras contas nacionais publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística, também ali independente, e que depois canaliza para o Eurostat em termos europeus, para termos também a noção, porque aquilo que nós acompanhamos mensalmente é a contabilidade pública. Portanto, em lógica de caixa, é muito importante termos também a noção de contabilidade nacional, porque às vezes há compromissos que são assumidos e que nós só podemos detectar em contabilidade nacional. Se isso não tiver fluxos de caixa, só nessa altura é que podemos detectar. Para além do que disse o Sr. Deputado Pedro Marques, há um papel aqui muito importante também que nós temos, que é o de promover audições regulares. É obrigatório aos vários membros do Governo virem regularmente a esta Comissão e, portanto, nós temos a oportunidade em que o tema é livre. Portanto, cada grupo parlamentar, cada deputado pode questionar os membros do Governo sobre o tema que entender dentro da sua área de funções. Portanto, nós temos, se não estou em erro, são quatro vezes o ministro das Finanças por sessão legislativa por ano. Portanto, trimestralmente, em média, trimestralmente, o Ministro das Finanças está nesta comissão com tema livre para que todos os deputados lhe possam colocar questões. O Secretário de Estado da Administração Pública é outra área que nós acompanhamos também, mas como é específica, também tem o mesmo regime para vir a esta comissão discutir, nesse caso, exclusivamente questões de administração pública. Há depois documentos que são produzidos anualmente e que motivam eles próprios também audições sobre os mesmos. Por exemplo, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais vem anualmente a esta comissão discutir o relatório de combate à fraude e à evasão fiscal. Portanto, é uma matéria que nós monitorizamos também especificamente anualmente com essa audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, há aqui uma lógica de audição regular que vai permitindo um acompanhamento muito próximo daquilo que é a atividade do poder executivo e que nos permite fazer essa, esse escrutínio de viva voz. Entretanto, temos o poder também de apresentar perguntas ao Governo, por escrito, em que o Governo tem a obrigação de responder num prazo curto, nem sempre esse prazo é respeitado, não é, não é uma realidade de um só governo, infelizmente é algo que merece ser aperfeiçoado, nem sempre a resposta é dada ou é dada em tempo útil, mas muitas vezes é, e portanto é outro poder que temos, nós podemos colocar questões muito diretas, por escrito, a qualquer membro do governo e a qualquer entidade pública, não só a membros do governo, a qualquer entidade pública, para obtermos esse esclarecimento. Portanto, é essencialmente com todos estes mecanismos que nós vamos fazendo ao longo do mandato a fiscalização do Governo e de outras entidades públicas.
Já só em lógica de complementar, portanto, assumindo tudo o que foi dito anteriormente, portanto, é a realidade, mas só acrescentar também que, para além das audições de todos estes destas entidades institucionais, digamos assim, também a própria Comissão, como as outras comissões também, normalmente houve, em função das iniciativas legislativas, nas áreas respectivas, sindicatos, associações empresariais, portanto, dentro da sociedade, portanto, há uma abertura também à sociedade para ouvir, particularmente nas áreas que lhe dizem respeito, e há também um direito individual que pode ser mais ou menos alargado, que é o direito de petição, também, que quando, digamos assim, está em causa um direito individual ou um direito mais alargado, também há a possibilidade de apresentar uma petição à Assembleia da República para os partidos poderem olhar sobre esta situação, para a sociedade poder olhar sobre ela própria também sobre esta situação. Portanto, conforme foi dito, tudo aquilo que foi dito em relação, digamos assim, aos atores institucionais, às instituições, é verdade, e mais esta tentativa e esta procura de encontrar junto da própria sociedade respostas e os consensos necessários. Portanto, é essencialmente esta.
Senhores deputados oriundos de ideologias políticas diferentes, como membro da Comissão C, quero referir-me às fiscalizações que temos feito. O que temos feito, por exemplo, nos distritos, nós costumamos pedir a presença dos atores sociais e económicos e dos decision makers, dos administradores, aqueles que fazem decisões. Como é que é aqui em Portugal? E depois, na apreciação da proposta do Orçamento Geral do Estado, além dos ministros e dos secretários de Estado, que nós chamamos, muitas vezes nós precisamos de ouvir deles, a proposta apresentada por eles, através da proposta que o Governo manda para nós, nós também chamamos as organizações não governamentais, o que também, para certas pessoas, certos eleitores nossos, eles protestam. Por que é que nós temos que chamar estes? Por que é que eles têm que presenciar na presença da decisão que vamos fazer a respeito do Orçamento Geral do Estado? Mas estes aparecem lá, nós consideramos as opiniões deles. Não vamos fazer decisões mediante as propostas que eles nos apresentam. Em Portugal, eu queria saber como é. Outro caso, o tal, a presença do tal ao lado dos senhores deputados da Comissão C é importante, enquanto que nós em Timor, nós temos os nossos assessores. Nós temos assessores e analistas que nos acompanham. Naturalmente, a presença do tal é útil. Ajuda muito, ajuda os deputados na apreciação do orçamento que o Governo nos dá para as decisões políticas. Eu queria uma opinião, o parecer, partilhar as experiências a respeito deste assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Presidente. Saúdo Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e todos os deputados que representam diversas opiniões políticas do país. Nós viemos tão longe do extremo Oriente até aqui, porque nos une laços de história e de cultura, e o nosso próprio sistema também não diverge muito do sistema que ora neste momento Portugal exerce. E por isso nós viemos tão longe para aprender a experiência que a Assembleia da República tem durante este tempo. Tudo o que foi dito não diverge muito, porque a nossa lei básica é idêntica e tudo o que nós trabalhamos é com base na lei básica do nosso país. Os meus colegas, talvez no que refere à fiscalização, o que a minha colega referiu, talvez seja, não sei se aqui em Portugal se pratica, os deputados vão observar os projetos físicos e, por vezes, tem que haver uma cooperação das duas partes, o executivo e o parlamentar. Por vezes há reação se o executivo não coopera. Em alguns dados será difícil para uma boa fiscalização. Por isso, por vezes, há projetos físicos no nosso país, talvez também em Portugal existem. O erro é humano. Por vezes somos tentados a praticar atos que não estejam dentro das regras. Por isso, a pergunta da minha colega talvez seja orientada para isto. O que me coloca a fazer uma pergunta talvez seja... A unidade de apoio que nós também temos, mas é mais humilde, porque nós somos um país muito recente, 11 anos, e os nossos problemas também de recursos humanos, que estamos ainda formando, mas há um objetivo muito, muito importante que nos alimenta, é nós... Como talvez os deputados saibam, a última decisão, aprovação do Orçamento Geral de 2013 foi um consenso. Foi um consenso e, perante essa decisão, nós, a oposição, mesmo os nossos militantes, o nosso eleitorado, questionou, mas nós vemos o problema mais profundo da nossa situação. O país é recente, 11 anos, e a nossa decisão não deve comparar a um país como Portugal, que nesse momento está perante uma aprovação de um orçamento retificativo, que com certeza não irá ser um consenso, né? É difícil, mas... Para Timor, um país muito recente, e depois, após a retirada da UNMIT, foi para nós oportuno demonstrar aos nossos irmãos da mesma língua e ao mundo que nós podemos, embora haja divergências, mas nós queremos ultrapassar essas divergências, colocando o interesse nacional e o interesse do povo, o interesse do país acima. É isso que talvez é oportuno informar. A decisão que foi tomada, que foi questionado pelos nossos próprios eleitores, mas nos cumpre a nós informá-los sobre esta situação. E isto foi acordado pelo primeiro-ministro, Xenana Guzmão, e a oposição, porque o primeiro-ministro próprio reconheceu que 5 anos passados foram orçamento público, finanças públicas, as finanças públicas foram mal geridas e é tempo de nós aprendermos com a nossa experiência e a nossa capacidade de execução era muito deficiente, então chegou-se à conclusão de reduzir o orçamento proposto pelo governo. 1.700 milhões para 1.300. É uma decisão política para o bem do país e foi tomada na altura. Obrigado, Presidente.
Muito sinteticamente, pois quer. Com certeza. Depois podemos continuar, eventualmente, até pela hora, certamente ao almoço, podemos continuar a trocar impressões. Muito sinteticamente, quanto às questões que foram aqui colocadas. Pela senhora deputada, audições quando é apresentado o orçamento. Há instituições que nós ouvimos sempre, para além, naturalmente, dos ministros e dos secretários de Estado, na fase de debate do orçamento de Estado, todos os membros do governo vêm à Comissão de Orçamento e Finanças, sendo que os ministros sectoriais são ouvidos em reunião conjunta da Comissão de Finanças com a Comissão dessa área. Ministro da Educação, nossa Comissão, mais Comissão de Educação. Ministro da Defesa, nossa Comissão, mais Comissão de Defesa. E assim sucessivamente. Mas, nessa fase, todos os membros do Governo vêm prestar contas na Comissão de Orçamento. Ouvimos sempre o Conselho Económico-Social, onde estão representadas as associações patronais e os sindicatos e forças importantes da sociedade civil. Ouvimos o Conselho de Finanças Públicas, que é um órgão independente, recém-criado, tem 2 anos, menos de 2 anos de funcionamento, criado por lei há 2 anos, e que acompanha as finanças públicas. E ouvimos a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, que representam os municípios, as autarquias locais, também sempre em matéria de orçamento. Além disso, falou das ONGs. Nós não temos uma regra de audição obrigatória, mas temos um princípio na fase do orçamento e criamos um grupo de trabalho para isso. Todas as entidades que pedem para ser ouvidas pela Comissão durante o debate do Orçamento de Estado são ouvidas pela Comissão. Não há nenhum sindicato, nenhuma associação representativa de qualquer interesse que peça para ser ouvida durante o período de debate do Orçamento de Estado que deixe de ser ouvida. Nós criamos de propósito, nessa altura, um grupo de trabalho especificamente para isso, que houve... Enfim, dezenas de instituições que pedem para ser ouvidas, às vezes sobre questões muito concretas do Orçamento de Estado. Sei lá, os sumos de fruta, os alimentos para animais, como é que são, que impostos são, estou-me a lembrar de coisas muito... O tabaco, como é que se tributa, questões muito, muito específicas, que todas as entidades que pedem para ser ouvidas são ouvidas pela Comissão. Projetos físicos. Aqui a questão é um pouco diferente, isto é assim, nós temos várias comissões na Assembleia. Esta comissão não tem muito o hábito de ter deslocações pelo país para acompanhar a execução física de projetos. A nossa comissão, mas a Comissão de Educação visita escolas. A Comissão de Saúde visita hospitais, a Comissão de Economia e de Obras Públicas, bom, visita um pouco tudo, empresas, empreendimentos públicos. É assim porque há outras comissões competentes que são mais ativas, a Comissão de Agricultura visita em todo o país ações na área da agricultura. Nós próprios temos uma... Mas nós aí não precisamos de pedir ao Governo. Nós temos o direito de querendo visitar, nós fazemos de outra maneira. À segunda-feira é dia de contacto com os eleitores. Nós temos como hábito, nos distritos pelos quais somos eleitos, de aí visitar instituições, aí não tem a ver com a nossa comissão. Eu estive há duas semanas num hospital, no meu distrito eleitoral, estive esta semana numa Misericórdia, numa instituição social, aí não por ser da Comissão de Finanças, mas visitando, tendo, e os meus colegas fazem-me certamente nos distritos pelos quais são eleitos, visitando instituições na área que pedem para falar connosco ou em que nós temos interesse em acompanhar a atividade. Não sei se querem aqui completar.